Oremos mais uma vez. Pai, nós pedimos esta coragem diante dos ataques que recebemos em nosso mundo, quanto às responsabilidades e relacionamentos mais básicos de nossas vidas, em nossas famílias. Pedimos que o Senhor nos dê esta coragem e direção e fé através da exposição da Tua Palavra. E para isso eu peço a Tua misericórdia e graça para transmiti-la fielmente. Abra também cada coração aqui para ouvir com fé e obediência os Teus mandamentos e a capacitação da Tua graça em Cristo Jesus. E é em nome dEle que oramos. Amém. Convido os irmãos a abrirem sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Em breve vamos ler o versículo 16. Deuteronômio 5, 16. A autoridade dos pais está sendo ameaçada constantemente em nosso mundo. Recentemente, eu vi uma imagem que foi construída por um artista cristão, e a imagem me marcou muito, bem como a minha esposa. Era de um pai carregando nos ombros a sua filhinha pequena, talvez uns 2, 3 anos de idade. Mas enquanto ele carregava ela nos ombros, ele estava atravessando o mar que batia mais ou menos no peito. Os pezinhos dela estavam alguns centímetros fora da água. E o pai então atravessando a água, carregando. Porém, debaixo da superfície dessa água rasa, alguns tubarões enormes, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, rondavam as pernas desse pai, ameaçando e prestes a atacá-lo. Essa imagem para mim reflete muito o que é ser pai e mãe em nossos dias. Querendo carregar os nossos filhos em segurança nos caminhos do Senhor, mas recebendo ataques, pressões de todos os lados. Nós recebemos os ataques, muitas vezes, na área da educação. Hoje em dia, e nós vemos isso muito na política, todo o ensino, inclusive educação sexual, educação de gênero, passou a ser do Estado, tirando até o direito dos pais de decidir como melhor educar os seus filhos, em qual escola, se em casa ou não. Nós vemos que o tempo da escola cada vez mais longo, cada vez menos tempo dos pais com seus filhos, para terceirizar, não mais os pais usando a escola na vida dos seus filhos, mas sendo afastados da educação dos seus filhos. Vemos ataque da psicologia secular, a disciplina bíblica sendo substituída por remédios psicotrópicos para domar crianças opositoras. Hoje dizer não e corrigir está sendo substituída por uma disciplina positiva. Mas não é só o ataque ao redor. Os próprios filhos que nós estamos carregando no colo não veem o perigo que está debaixo da superfície. E por causa dos seus corações pecaminosos, começam a fazer chilique em cima, né, dos ombros, arrancando o cabelo, arranhando, batendo. Eu quero entrar na água, eu quero nadar. Está tudo bem, vocês não estão entendendo. Querem brincar na água. E a pressão do coração pecaminoso dos filhos, filhos egoístas, orgulhosos, cheios de razão, que não querem se submeter a um pai ultrapassado que não me entende. Acham que sabem o melhor. E nós, os próprios pais, também com nossos corações pecaminosos, se rendem, nós nos rendemos e abrimos mão do nosso papel bíblico. É muito trabalho, é muito difícil, é muita pressão. Então, deixa eu despachar o mais rápido e por mais tempo possível para creche, escola, e eu pego no final do dia, talvez. Ou terceirizamos nosso papel para as telas, que então hipnotizam nossos filhos, e nós estamos pegando e colocando eles no mar dos tubarões. Tratamos os filhos como fregueses, que sempre têm a razão. E o mesmo problema, não é só quando com os filhos pequenos, mas o mesmo problema que continua até as fases mais avançadas da vida, em que pelos mesmos motivos, muitas vezes pais idosos, também são despachados o mais rápido possível para um lugar onde eu não terei que cuidar nem dar atenção. Nunca visitar, nunca se importar, nunca se preocupar. Empurra, empurra entre irmãos, quem vai cuidar dos velhos? Queridos, o efeito disso em nossa sociedade, em nossas vidas, tem sido que a autoridade e o valor de ser pai e mãe tem perdido todo o seu peso. Desonrar os pais é sabotar a unidade mais básica da civilização, a família. Se não respeitarmos a autoridade em casa, não a respeitaremos, e respeitaremos a autoridade em nenhum lugar. E sem autoridade a sociedade é destruída. Desde a criação em Gênesis, Deus começa a civilização humana, a sociedade com marido, mulher, para gerar filhos, a família. Alguém já disse, a família é o primeiro hospital. A família é a primeira escola, é o primeiro governo, é a primeira igreja. E é por isso, quando nós chegamos agora no quinto mandamento, dos 10 mandamentos que estamos estudando, Deus vai tratar disso. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, a leitura do quinto mandamento, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Ao longo do nosso estudo de Deuteronômio, nós estamos vendo como Moisés está relembrando uma nova geração de filhos que estão prestes a entrar na terra prometida por Deus. Ele está relembrando-os da aliança de Deus com Israel. Está relembrando-os dos mandamentos de Deus para com eles. E então, ao relembrar os 10 mandamentos, nós estamos aprendendo como eles mostram o que significa amar a Deus e amar ao próximo. Os 10 mandamentos revelam aspectos do caráter santo de Deus, revelam o pecado do homem e acabam então revelando a nossa necessidade do Senhor Jesus Cristo e sua obra na cruz. Nós já estudamos os primeiros 4 mandamentos, que tem a ver, a gente costuma dizer, a primeira tábua da lei. O que significa amar a Deus, ter Ele em único e primeiro lugar em nossas vidas. Mas agora, a partir do versículo 16 até o 21, nós chegamos na segunda tábua, que o que significa então nossos relacionamentos com o próximo, amar ao próximo. Quando o nosso relacionamento de Deus está alinhado, então isso vai ter consequências para o nosso relacionamento com o próximo, com outras pessoas. E o primeiro relacionamento a ser tratado é justamente da família, os relacionamentos mais íntimos. Ele fala aqui do relacionamento entre pais e filhos. Começa com a família, começa em casa. A ordem é muito simples, então a nossa grande ideia também hoje é muito simples. Eu não vou nem projetar hoje. Honre seus pais no Senhor, para que tudo te vá bem. Honre seus pais no Senhor, para que tudo te vá bem. Uma ordem, duas promessas. Vamos olhar a ordem de novo, início do versículo 16. Muito simples. Honrem o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. É interessante que é o único mandamento dos 10 que é inteiramente positivo. Se você correr o dedo nos mandamentos, faça isso agora. Você vai ver que a maioria deles começa com a palavra não. O último que nós vemos de guardar o sábado também é positivo. É algo que deve ser valorizado. Mas ele também inclui um não depois. Bem no meio, o último do nosso relacionamento com Deus e o primeiro do relacionamento com o próximo são mandamentos positivos. Mandamentos que nos ensinam o que deve ser valorizado. O que é bom. Porque nós estamos vendo o nosso bom Deus, o seu bom caráter e a sua boa vontade para o seu povo. Então ele começa com a palavra honre. A palavra honre significa literalmente dar peso. Considerar como tendo peso. A gente ainda fala assim muitas vezes, né? Não, esse é um homem, é um caráter de peso. Olha, as palavras aí têm peso. Tem substância, tem importância, tem valor. Deus está nos ensinando que os nossos pais precisam ter peso em nossas vidas. Deus valoriza aqueles que Ele usou para te dar vida, para te trazer ao mundo, para te criar. Ele começou a escrever a história da sua vida através dos seus pais, as suas experiências, seus ensinos precisam ser de peso. Agora, queridos, isso é independente se os seus pais merecem ou não, porque na verdade todos os pais são pecadores e falhos, mas foi Deus quem te deu eles. Nós vemos isso ao longo de toda a Bíblia. Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9, começa com o refrão que Salomão, ao longo do livro de Provérbios, repete muitas e muitas vezes: meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Por quê? Qual o valor que isso tem? Serão um diadema de graça para sua cabeça e colares para o seu pescoço. Se como se fosse um atleta olímpico, uma medalha de ouro para você, é de grande valor. O oposto disto seria considerar que a presença, as palavras, a pessoa do nosso pai, da nossa mãe, seus conselhos são leves, de pouca importância, desprezíveis. Muitas vezes é assim que os pais são tratados. Muitas vezes demonstramos a falta de importância. Os pais falam alguma coisa e o filho nem olha no olho. Não olha, para escutar com atenção. Aqui a ideia de honrar também é de obedecer aos pais. Se submeter a eles no momento em que está debaixo do cuidado deles em casa, antes de formar o seu próprio lar. Mas não é apenas obedecer, mas valorizar o conselho, palavras, as experiências, perspectivas. O tom de voz ao conversar com os pais precisa mostrar respeito na maneira que reage, não de irritação, ou ironia, ou sarcasmo. Por quê? Volto de novo ao versículo 16, porque é a autoridade de Deus que sustenta esta ordem. Ele diz: honre o seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Moisés está relembrando, 40 anos antes, lá a história em Êxodo 20, quando Deus deu os 10 mandamentos para o seu povo. Esses são, Deus deu, falou diretamente, audivelmente, do topo do Monte Sinai, com a sua autoridade. Honrar e obedecer aos pais é honrar e obedecer a Deus. Porque Deus colocou os pais como representantes da autoridade dele, mesmo que imperfeitos, sobre a vida de seus filhos. Desonrar, desobedecer os pais é desonrar e desobedecer a ordem de Deus. Honrar significa obediência de coração. Nós temos falado muito aqui, e até a forma muito fácil que meu pai tem usado para lembrar o que, que é essa obediência, são os três I's da obediência. Obediência que honra, obediência de coração, ele é imediato, é na hora, não quando for conveniente ao filho, depois já estou indo, quando for. Não, mas é ali. É não só imediata, é inteira, ou seja, tudo o que foi pedido, não apenas a parte que eu quero fazer. Filho, vai lá cuidar do cachorro, você sabe lá o que precisa fazer. Gosta de dar comida, gosta de levar para passear, mas não gosta de recolher o cocô. Né? Não, é inteiro, tudo o que foi pedido. Esse é coração submisso que honra e obedece. Ele é também não só imediato, inteiro, mas interno, de coração. Não apenas de boca, ou não apenas do lado de fora, né? Vai chutando lá, né? Chutando a porta, chutando o cachorro, chutando tudo, né? Não, eu não queria, tirou do videogame, como assim? Mas pelo menos ele fez o que eu mandei. O coração está longe. Não é um coração que honra e se submete. Queridos, essa é uma ordem que é dada pela autoridade de Deus, mas ele fala como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. É dado por um Deus que tem, é o nosso Deus, ele tem um relacionamento com o seu povo. Não um Deus distante, que fica só jogando as ordens, mas um Deus que, aqui com o povo de Israel em aliança, e agora conosco em Cristo, uma aliança nova com o seu povo, sendo seus filhos. Ele ordena honrar os pais, e ele sabe muito bem os pais que cada um tem. As lutas, e em todos os lares, é uma luta honrar os pais. Ele é soberano sobre a nossa família. Ele colocou os pais como agentes de Deus para a sua vida, mesmo quando erram. Na verdade, se a gente for olhar o contexto, e vocês que têm acompanhado aqui as exposições de Deuteronômio, vão lembrar que Moisés está lembrando esses mandamentos para uma geração do povo de Israel que tiveram pais muito ruins. Lembra o que aconteceu com eles? Eles se rebelaram contra Deus. Deus não permitiu que entrassem na terra prometida. Mandou que eles rodassem 40 anos no deserto até que todos morressem. E aí então os seus filhos seriam aqueles que receberiam a promessa da terra. Moisés está falando para essa turma, essa geração. Sim, seus pais foram incrédulos. Sim, seus pais foram rebeldes. Mas isso não muda o mandamento de honrar pai e mãe. Porque a motivação é de honrar o próprio Deus. Esta é a ordem do texto. Honre seus pais no Senhor, para que tudo te vá bem. Mas no restante do versículo 16, nós temos duas promessas. Duas promessas que têm a ver com qualidade de vida. Olha o que ele diz. Para que você tenha uma longa vida, primeira promessa. E para que, segunda promessa, tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Vida longa e vida boa na terra que Deus estava dando. A promessa para o povo de Israel era de ter uma terra vivendo na presença e na bênção de Deus. Honrar e obedecer aos pais como representantes de Deus era o caminho para continuar vivendo e usufruindo disto. Interessante que o Novo Testamento repete esse quinto mandamento. Nós lemos no início do culto, Paulo cita esse mandamento em Efésios 6:1 e também em Colossenses 3:20. E Paulo fala, olha, é o primeiro mandamento com promessa. Benefícios reais, práticos, por honrar os pais, vidas bem ordenadas, vidas estruturadas, vidas encaminhadas. Pela graça de Deus, eu testemunho como a vida dos meus pais me ajudaram nas principais decisões que eu usufruto até hoje. Na minha adolescência, quando comecei a me interessar por essa ou aquela garota. Meus pais participando, me orientando, o que, que significava um relacionamento com uma menina. E tinha horas que eu estava, né, apaixonado, e meus pais falaram, olha, filho, tem problema de caráter aqui. Eu acho que não é ela. Anos mais tarde, quando, né, o Bim e a Fá, né, fizeram toda uma manipulação para eu conhecer a Dri. Ah, louva a Deus por isso. Depois eu te conto a história. Mas a gente começou a se conhecer, começou com uma amizade, né? O pastor Mendes deu muita força aqui também, toda hora. E aí, aos poucos, começamos a conhecer, depois começou um namoro. Mas teve momentos que eu fiquei com muitas dúvidas. Especialmente um ano que eu morei fora, e a distância começa a esfriar o relacionamento. Ai, será que é isso mesmo, tal? Nos meus limites, na minha tolice, na minha cegueira, foi os meus pais que me ajudaram a manter o foco para tomar, fora a conversão em Cristo, a maior decisão da minha vida. Não é que eles tomaram por mim, mas foi por causa da ajuda deles e a orientação que eu casei com a Adriana. E sou muito abençoado por causa da vida dela na minha vida. Eu não estaria aqui se não fosse por ela. A decisão de onde estudar, se eu ia estudar numa faculdade fora, ou fazer seminário aqui em Atibaia, continuar aqui, quando o pastor Mendes convidou, falou, olha, eu estava na dúvida, ele falou, não, continua aqui, nós vamos trabalhar, investir em você como pastor. E eu não sabia, e trabalhando com os pais, e eles orientando, eu estou aqui por causa disso. Deus usou para orientar a minha vida. E eu não poderia imaginar as bênçãos que viria disso. Claro, tem lutas na vida. Não quer dizer, o texto não quer dizer que então é uma vida, né, é um mar de rosas, não tem mais problema, é tudo. Não. Mas a cada passo está direcionado, encaminhado para aquilo. Porém, o oposto da vida longa e boa, no caminho que Deus traça, também é verdade, é uma vida encurtada, uma vida trágica. Meu pai conta essa história em um dos seus livros, mas eu lembro quando a nossa igreja ainda era lá no centro, deve ter sido talvez 90, 91, né, antes de mudar para cá, era ali na, quem é novo na igreja, era ali onde era ainda a Secretaria da Educação ali, né? Descendo da rodoviária, uma descida íngreme que vai ali onde era a delegacia e tal, rua de paralelepípedo, escorregadio quando molha, e os ônibus desciam ali com tudo, e às vezes então, né, todos os carros parados ao longo da rua íngreme, a gente ia para o culto, quando saía tinha que atravessar aquela rua e tal, e eu lembro que um dos meus irmãos, muito pequeno, estávamos atravessados de mãos dadas, e caiu um dos papeizinhos que ele tinha desenhado no departamento infantil. E então caiu da mão e ele soltou da mão da minha mãe e voltou para pegar. Sem ver que tinha um ônibus enorme vindo com tudo para cima dele. Nessa hora, minha mãe gritou: filho, volta! E ele travou e parou, e voltou. A sua vida não foi encurtada por causa da obediência. Queridos, é verdade. O Novo Testamento confirma a importância dos filhos honrarem os seus pais por causa daquilo que Deus está colocando e dirigindo nos seus bons planos e bons propósitos para eles. O salário do pecado, da rebeldia, da desobediência, é morte. Isso inclui o pecado de desonrar os pais. Mas o texto aqui é num tom positivo. Pois o que Deus deseja é o bem do seu povo. E é a bondade de Deus que sustenta as suas promessas. Olha o que ele diz ainda no final do versículo 16. Para que tenha uma longa vida, para que tudo vá bem com você, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Então, na ordem, nós vemos que é a ordem que o Senhor, seu Deus, ordena. Mas também na promessa, é a promessa que o Senhor, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. É a autoridade de Deus por trás da ordem, mas é também a bondade de Deus que sustenta as suas promessas. Deus é o responsável pelo nosso sustento, nosso bem-estar, nossa alegria. Não faz sentido se rebelar contra aquele que controla o nosso caminho e nossas circunstâncias. Quando tratamos a palavra de Deus, as ordens de Deus, o papel dos nossos pais, como apenas uma sugestão. Mas obrigado, mas eu acho que tem outro jeito melhor. É se rebelar contra Deus e querer que mesmo assim tudo dê certo, mas Ele controla o mundo. Isso demonstra uma incredulidade de não entender que os pais são dados por Deus para o nosso bem. Ah, mas eles não me entendem. Eles não merecem honra. Deus errou ao me dar os pais que me deu. Você não sabe, você não conhece os meus pais. Você não sabe o que eu sofri em casa. Eles são falhos, incompetentes, incrédulos. Sim, queridos, Deus sabe e conhece exatamente a realidade da sua casa. Mas o nosso problema é de fé. E temos dúvidas se realmente vai ser bom honrar os pais. Será que o Senhor de fato controla o curso da sua vida? Será que Ele de fato controla o resultado das circunstâncias difíceis? E muitas vezes nós desobedecemos porque nós não cremos que de fato vai ser bom. Temos dúvidas. Na viagem que eu fiz agora para o Piauí, estava almoçando com um casal e ele morava lá no sul do Piauí. Ele estava contando de anos antes um problema que ele teve na pele. E que foi num dermatologista, foi em outro e não resolvia por nada. Então um dia ele estava marcado para, precisava ir para a capital, para Teresina. E falou: eu preciso resolver, que eu não estou aguentando mais. Chegou lá em Teresina, ainda era a época das páginas amarelas. Os mais novos perguntam para seus pais depois o que é isso, tá bom? E ele foi lá e abriu e procurou o que? Dermatologista. E achou, ligou para um: não, não atende hoje, acho que era sábado, sei lá. Outro. Até que chegou um, falou: não, eu atendo sim. E cobro X, e era um valor muito em conta. Ele até meio duvidou, quando é barato demais a gente até fica, né, e aí? Ele pegou o endereço, foi lá para uma rua no centro e chegou lá procurando a clínica. Não tinha nenhuma clínica, só tinha o portão de uma casa e uma casinha antiga. Mas o número era aquele, bateu. A esposa do médico, uma senhora já idosa, o conduziu, entrou, e era a casa do médico. E, né, a casa já mais antiga, foi entrando, acho que até pela cozinha, assim, levou lá para o lugar de atendimento, que era o escritório, o gabinete dele, cheio de livros empoeirados, a mesa lotada de instrumentos, de coisas assim tal, e tal. E ele já vi que entrei numa furada. duvido que esse homem vai poder me ajudar. Duvido que ele vai saber o que fazer. O médico perguntou para ele o que era o problema, ele contou rapidamente. O médico pegou um clipe, fez dois riscos no braço do cara, mano, senta aí, e saiu e foi procurar um livro. Tirou um livro empoeirado, colocou, né, aquela, a poeira, né? Foi olhando, olhando aqui, tal. Virou assim, leia aqui. Ele começou a ler, descrevia exatamente o problema dele. Ele falou, e quer ver a comprovação? Olha o que está aqui no seu braço, o efeito aqui. Pronto, está comprovado. E sabe por quê? Porque fui eu que escrevi esse manual. Era o professor da faculdade de medicina, acho que federal. Queridos, nós vemos, né, nós cheiramos a naftalina, é outros tempos, as coisas mudaram, você não entende, hoje era digital, né? Assim, não é mais desse jeito, é tudo, hoje tem inteligência artificial, não é assim mais, é complicado, é corrido, é difícil. O que que vai ter para me ajudar na minha vida? A ouvir aqueles que foram antes. É uma questão de fé. Naquele que escreveu o manual, aquele que é o Criador, aquele que ainda controla todas as circunstâncias, aquele que enquanto nós estamos no nosso barquinho da nossa vida, no meio das tempestades e novidades, coisas que nós nunca vimos antes, a gente acha que sabe o caminho, mas o Criador sabe onde estão as rochas submersas. Siga Ele, porque é o caminho de bem, mesmo nas tempestades, mesmo quando é difícil, mesmo quando nós não entendemos. Deus é a fonte das bênçãos. Deus é soberano também nas aplicações das bênçãos. Ah, então quer dizer que vai ser tudo certo, perfeito? Não, Ele é soberano em como aplicar essas promessas em nossas vidas. Mas queridos, a Bíblia toda demonstra a seriedade disso. Capítulo 6, nós vamos ver, como nós lemos no início do culto também, a importância da transmissão da fé para os filhos, Deus conduzindo, nos ensinando para a maturidade, para nos formar em seu caráter. Nós vamos ver mais para frente, Deuteronômio 21, a severidade no povo de Israel da punição dos filhos desobedientes e rebeldes, até com morte. Naquele tempo, para mostrar o quão era grave isso para o povo de Israel. Nós vemos exemplos em toda a Bíblia de filhos desobedientes que sofreram as consequências. Noé, um pai que pecou, se embriagou. E um filho que foi lá e zombou do seu pai. E foi amaldiçoado. Os filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, em 1 Samuel 2, estudamos isso ano passado, né? Eles eram tão perversos, não escutando o seu pai também nem dando muita bola, que diz o texto que o Senhor queria matá-los. O filho de Davi, Absalão, que se levantou contra o seu pai, sim, um pai ausente, sim, um pai que pecou. Mas ele terminou com sua vida encurtada, pendurado pelos cabelos, pela cabeça, e sendo com dardos atravessando o seu coração. Por que testar a Deus ao insistir do seu jeito e convidar assim a tragédia? Deus revelou uma rota pelas rochas submersas da vida e envolve honrar seu pai e sua mãe. Honre seus pais no Senhor, para que tudo te vá bem. Vamos pensar em algumas questões práticas quanto a isso. Você que é filho, menor de idade, ainda morando com seus pais em casa. Cuidado. Ao fechar a sua vida e não permitir que seus pais participem. Não esconda o que se passa na sua vida dos seus pais. Ah, eu não preciso deles. Ah, não, eu não sei. Até, ah, tenho medo da reação. Quando eles chamam sua atenção, cuidado com sua reação de rolar os olhos, responder com sarcasmo ou com ira, gritaria, batendo portas. Vocês que têm pais incrédulos ou difíceis, você ainda precisa ser o submisso e humilde diante deles, para também aprender com aquilo que eles podem te ensinar. Não, se um pai, seja crente ou não, te der uma ordem que vá contra as ordens de Deus, você não precisa obedecer ao pecado, não deve obedecer. Você obedece a Deus em primeiro lugar. Mas mesmo pais que não conhecem a Cristo ainda, merecem a honra e obediência. Vocês que, como eu, ainda têm pais, que ainda têm filhos em casa, será que nós nos portamos como representantes desse Pai Celestial na vida dos filhos? Com a sabedoria, amor, graça, santidade, piedade, somos honráveis? As suas atitudes tornam mais fácil ou mais difícil dos seus filhos te honrar? Não provocando a ira, sendo incoerente, não buscando ao Senhor. Mas pai, mãe, nós temos o papel de ensinar e disciplinar nossos filhos para que aprendam a honrar, para que vejam que eles precisam do Salvador. Provérbios 23, 13 e 14 diz: não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. O bem maior é em conduzir nossos filhos até da disciplina, não com raiva, não de forma desregulada, não para feri-las, mas conduzi-la com a disciplina, para que conheçam o pecado do seu coração e a graça de Cristo Jesus. Provérbios 29, 17, corrija o seu filho e você terá descanso, ele será um prazer para a sua alma. Nós instruímos nossos filhos de como honrar a nós como seus pais. Agora, pais que você já tem filhos mais adultos, que saíram de casa ou que estão nesse processo, há uma transição que está acontecendo, a honra continua, mas há um processo de começar a ajudá-los a tomar suas próprias decisões. Entenda uma nova fase. Mas que uma vez que eles formam seu próprio lar, eles devem honra, mas não mais submissão e obediência. Porque uma vez que o filho deixa pai e mãe para se unir à sua esposa, eles formam um novo lar, que não está mais debaixo da tutela, da obediência, da submissão aos pais, é uma nova unidade familiar, mas a ordem de honrar, de respeitar, de valorizar, ainda vale. Porém, não mais como obediência. Vocês que já são adultos, fora de casa, honrem sim os seus pais com atenção, com as visitas, ligações, dando tempo com os netos, guardando tempo para datas importantes, valorizando a família, honrando aqueles que trouxeram ao mundo. Aprenda sim os limites de ser um novo lar. A responsabilidade de criar os seus filhos é seu, não dos avós. Eles são uma bênção, pode ajudar, mas é entender os limites com respeito. Cônjuges, cuidado como você fala dos seus sogros. Ajude o seu marido ou esposa e filhos a respeitá-los. É muito fácil criticarmos ou zombarmos entre nós, os pais, que já, não, são os avós, que agora, né? Honrar continua valendo. Você que tem pais idosos, queria muito que meu pai estivesse aqui, que eu pudesse, né, fazer uma piada bem nesse momento, né? Ele vai ter que assistir depois, né? Mas não. Filhos com pais idosos. Deus chama para o ministério de honrá-los e cuidar bem daqueles que cuidaram de você. Você pode depois ver lá em 1 Timóteo 5, ou procurar na internet as mensagens que pregamos quanto a isso. Chega uma fase, muitas vezes, que os pais idosos necessitam de cuidados bem maiores. Isso altera o estilo de vida, problemas de saúde, problemas às vezes mentais, que criam uma dependência que é humilhante para eles, que eles voltam a ser como crianças. E o processo de tratar os pais, como às vezes até como filhos, é complexo, é difícil para todos, é frustrante. Cuidado para não entrar amargura, rispidez, mas dá espaço à paciência, respeito. Como eu tenho visto bons exemplos disso na vida da nossa igreja. Às vezes, chega ao ponto de honrar os pais significa de precisar de cuidados profissionais, até talvez um lar de idosos. Há situações que esse é o melhor cuidado, por questões médicas, de acompanhamento, mas não tenha pressa nessa decisão, tome muito cuidado. Cuidado com a motivação de se ver livre de uma situação difícil que está atrapalhando a sua vida e a sua carreira. E se chegar o momento de ter que colocar um pai, mãe, num lar, você não está terceirizando a honra. Você precisa estar presente. Visitas, frequência, saber o que se passa ali. Nós temos situações aqui na igreja que filhos muito presentes, observando, viram que os seus pais estavam sendo maltratados, tiraram de lá, colocaram em outro lugar para estar junto. Se organize em torno para honrar nesta fase de vida. Muitos são abandonados nesse momento, são desonrados. Mesmo aqueles pais que por causa, talvez de Alzheimer, nem te reconhecem mais. Honre eles, porque ao fazer isso você está honrando ao Senhor. Mas e aos demais? Você que trabalha na área de educação, seja numa escola, seja aqui no Piba Kids, seja na UAPiba, você que trabalha com filhos, é muito fácil a gente sempre ver os pais como problema, porque muitas vezes pais são problemáticos, nós, é difícil. Mas lembra o valor que Deus dá aos pais, e cuidado para rapidamente, não, os pais é o problema, os pais é o problema, os pais é o problema. Os meios de educação dos filhos são uma extensão, são aqueles que os pais estão delegando para um pouquinho de tempo o cuidado desses filhos. Você que é amigo, especialmente adolescentes aqui, os seus amigos, como você ajuda? Cuidado para você não criticar os pais dos seus colegas. Cuidado a promover que ele ou ela se afaste ou desvalorize os seus ensinos. Nossa, seus pais são chatos mesmo, né? Jovens que estão namorando, viva debaixo da autoridade dos pais. Como a namorada trata o pai dela, mostra muito como um dia ela vai tratar o seu marido. Como o namorado trata a mãe dele, revela muito como um dia vai tratar a esposa. Ajudem um ao outro a viver debaixo da autoridade e submissão aos pais. Honre seus pais no Senhor, para que tudo te vá bem. Mas eu queria concluir, vendo a esperança que nós temos em Cristo Jesus para essa tarefa que afeta tantas áreas da nossa vida. Porque, queridos, nós somos desobediência. Nós somos rebeldes em nossa natureza pecaminosa. Nós jamais merecemos as bênçãos de Deus prometidas nesse texto. Todos nós merecemos uma vida encurtada e trágica. Mas Cristo veio para que nele pais e filhos fossem reconciliados. Malaquias 4, 6, último versículo do Velho Testamento, fala que ele, o Messias, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ele veio e pela sua morte e ressurreição disponibiliza a verdadeiro perdão, amor e comunhão. Mas Cristo também é o nosso exemplo e aquele que nos capacita para a obediência. Abra lá em Hebreus capítulo 4, nós vamos encerrar com esse texto. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Hebreus 4, 14 a 16. Hebreus 4, 14 e 16 diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que entrou os céus, conservemos firmes a nossa convicção. E olha o 15, olha a esperança aqui. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Jesus sabe dos nossos limites, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele passou pela tentação e venceu. Então a vida dEle, Ele se compadece por nós, sabe das nossas lutas, e Ele se aproxima de nós, como nosso sumo sacerdote, para nos ajudar com graça a honrar os nossos pais. Mas vai além, olha o capítulo 5, versículos 7 a 9... Versículo 5, capítulo 5, versículo 19, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, nos dias que Ele viveu aqui entre nós, como ser humano, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Olha o versículo 8, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, o Filho, aprendeu obediência na cruz. O que significa isso? Não quer dizer que Jesus, ele não sabia obedecer. Mas é aqui que ele está se referindo à obediência prática, à experiência de o que é obedecer nesse mundo caído. E ele foi até ao fim, ele experimentou o que é obedecer como ser humano no mundo caído, e por isso que Ele é o nosso Salvador. É por isso que todos os que lhe obedecem são salvos. Aqui não está dizendo que é a obediência que nos salva. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus e tão somente. Mas a obediência demonstra essa fé em Cristo, a fé que salva, o Senhor Jesus que nos salva. Cristo sabe o que é obedecer a uma ordem difícil. A ordem do Pai ao seu Filho foi ir para a cruz, para tomar sobre si o castigo dos nossos pecados, da nossa maldade, da nossa rebeldia. Ele era justo, foi tomar sobre si a nossa injustiça, e Ele voluntariamente obedeceu por amor. E é por causa disso, nele, pela fé nele, é que nós somos salvos. Por isso, há esperança. Quando você percebe que é difícil honrar pais, talvez com a amargura de algo terrível que seus pais fizeram contra você no passado, cicatrizes, tristezas, talvez o dia a dia, o desgaste no relacionamento, o Senhor Jesus Cristo sabe, Ele conhece a nossa fraqueza, conhece nossas limitações, sabe como é obedecer em circunstâncias difíceis. E Ele está ao nosso lado, nos capacitando pela sua graça, para honrar pai e mãe. E Ele então nos conduzindo pelas bênçãos que há pela graça nele. Honre seu pai no Senhor, para que tudo te vá bem. Vamos orar. Pai, nós pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé no Salvador, que obedeceu ao Pai, indo para a cruz do Calvário em nosso lugar, vencendo a morte, ressuscitando e sendo o autor da nossa salvação. Que o Senhor Jesus, nosso Salvador, seja para cada um aqui aquele que nos ajuda, que nos entende, que é para quem nós corremos, para nos fortalecer para a obediência e para a honra aos pais. E que a alegria que provém da bondade dos teus mandamentos e da obediência pela fé seja vista em todos os nossos lares. Oramos em nome de Jesus. Amém.